as pessoas hoje, elas também não estão mais buscando. Tem gente que hoje já não quer mais aquele fluxo intenso. Ela não quer ir no feriado, ela não quer ir na alta temporada, né? Ela quer curtir as cidades e os atrativos em momentos mais calmos.
É, inclusive, isso é uma tendência, Laura, de grandes destinos para o turismo, destinos consolidados, e também uma mudança significativa no perfil do viajante. Essa coisa do desenvolvimento tecnológico, Laura, as pessoas estão meio que dando um basta nisso, um stop nisso, assim, buscando essa coisa da natureza, do respirar, do equilibrar, do se entender melhor, sabe? Eu acho que é uma tendência hoje do viajante. Mudou, o viajante mudou o perfil.
Exatamente, com certeza mudou, né? E aí, para esse momento de desconexão, ele busca momentos mais tranquilos. Então, a baixa temporada é um ótimo momento para se viajar, né? Você consegue melhores preços, você consegue visitar os atrativos com mais tranquilidade, com mais calma. Então, esse perfil do viajante, com certeza, ele mudou, né? E a gente tem se aproveitado disso, né? A Chapada Diamantina tem se beneficiado disso. A gente tem conseguido manter uma boa frequência aí no fluxo de turistas o ano todo.
Laura, eu queria trazer com você também um aspecto que eu tenho observado muito no destino Chapada Diamantina, que é um refinamento da oferta turística. Hoje, a Chapada ela tem pousadas, hotéis maravilhosos, restaurantes. A última vez que eu fui, eu, em Lençóis, fui a uma cafeteria provando café da região, mas super chique, super charmosa, com uma forma de servir o café. Me ensinou a coar o café, que eu não sabia. A gente faz tudo errado e não sabe, né? E é preciso aprender com quem sabe, né? Viajar com esse olhar de aprendiz, isso é muito bom, porque você volta transformada. É interessante para vocês esse público, o perfil desse viajante refinado, que tem bom gosto, que gosta de coisas, eu não vou falar que exclusivas, mas de coisas personalizadas. É importante isso para vocês? Vocês focam na atração desse turista? Porque é quase que uma... Assim, o turista hoje, quando sai de casa, ele já sai focado, né? Ele sabe exatamente o que ele quer viver, ele sabe exatamente o que ele quer experienciar, ele traça o seu roteiro, né? E de fato, a gente tem percebido o investimento mais assertivo nessa coisa da viagem, né? Pois já que você vai comer, já que você vai se hospedar, às vezes você pagar um pouco mais para você ficar um pouco melhor, para você ter um atendimento melhor, para você ser paparicado, né? Porque quando a gente sai de casa, a gente quer ser paparicada, né? Você quer ir para um hotel que tem um bom café da manhã, que tem lençóis cheirosos, de um fio bacana, né? Você quer conforto. E tem, de fato, acontecido. Não é a questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro. É a questão de você fazer o investimento no seu plano de viagem mais consciente, mais assertivo, com mais calma e com mais antecedência. Porque quando você antecede o seu desejo, o seu plano de viagem, você consegue hotéis mais baratos, alimentação inclusa, passagens aéreas mais baratas. Então, assim, o segredo do bom viajante é ele antecipar e hoje fazer valer o investimento que ele faz. Eu tenho esse papo todo para conversar com a Laura Garcia. Eu vou para o segundo break comercial e volto com a secretária de Turismo de Lençóis. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar, porque voar é parte do seu destino e isso vai te libertar.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada, dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada, não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excelsior 106.7, em Excelsior na Bola. De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excelsior na Bola. Tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior. Excelsior na Bola. De segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar, porque voar é parte do seu destino e isso vai te libertar.
Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Estamos de volta hoje conversando com a secretária de Turismo de Lençóis, Laura Garcia. A internet está oscilando um pouquinho, muita gente aqui no YouTube. Guia de Turismo 54, bom dia. Márcio Carvalho, bom dia a todos. Beijo, Márcio. Ele diz muitas graças à Nossa Senhora de Fátima. Ai, hoje é um dia tão especial para mim, Márcio, para todos nós, né? Porque Nossa Senhora de Fátima, meu Deus, tem uma luz, um brilho, uma importância, Nossa Senhora, Nossa Senhora. É, fico feliz, Dona Elô, Márcio Carvalho, ouvir essa notícia sobre o seu filho. Muito obrigada, Márcio. Lembro muito quando relatou ano passado sobre a situação, mas já passou, Nossa Senhora do Fátima é maravilhosa. Muitas graças, muitas bênçãos, viva a Igreja Católica. Márcio, que coisa boa ter você aqui. Laura Garcia, hoje Lençóis, a Chapada Diamantina como um todo, é um destino para experiências personalizadas? Você está sem áudio, está sem áudio.
É um destino para experiências personalizadas.
É um destino para experiências personalizadas, né? É um perfil de viajante.
Está bem devagar minha conexão aqui hoje.
É um perfil de viajante que interessa muito aos destinos, né? Porque vão, sabem exatamente o que querem viver, compram bem, né? Fazem uma seleção criteriosa do que querem viver. E isso está acontecendo também muito em Itacaré, Itacaré tá se especializando muito nessa coisa do turismo. Eu não vou chamar turismo de luxo, não, né? Porque essa coisa do luxo, luxo, às vezes a gente pensa uma coisa inacessível, acha que é para o outro, que não é para nós, e não é nada disso. É uma coisa de você viver experiências marcantes, experiências personalizadas, experiências singulares, né? Com um tratamento bacana, sendo bem tratado, sendo paparicada, comendo bem, dormindo bem, um bom equipamento hoteleiro. Porque, às vezes, quando você bota na ponta do lápis, né, o que um bom hotel, uma boa pousada propicia, às vezes até com jantar incluso, né, tudo é pesquisa. Às vezes você acaba optando por um hotel mais barato e paga quase a mesma coisa, né, quando você antecede e compra bem a sua viagem, né, Laura? Tô te vendo.
Com certeza, Elô. Planejamento no turismo é tudo, né? Então, quanto maior a antecedência que você conseguir fazer sua reserva, sua passagem, verificar as experiências disponíveis naquele destino, né? Melhor vai ser a sua viagem. Então, de fato, o planejamento hoje, ele é essencial. E aí a gente tem diversas plataformas hoje que nos ajudam, né, com essas experiências turísticas. No caso da Chapada Diamantina, além das agências locais, né, dos receptivos, das agências que já fazem um trabalho fantástico, as pessoas podem utilizar o Guia Chapada Diamantina para poder pesquisar sobre as experiências aqui na Chapada. É um aplicativo chamado Vivai, que só cadastra experiências e tem muitas experiências inovadoras. Então, esse planejamento, essa pesquisa, ela é essencial para o sucesso da sua viagem, né? E para você conseguir garantir preços melhores e experiências de altíssima qualidade.
É um perfil de viajante que os destinos têm investido muito, né? Por quê? Porque às vezes o turismo de massa, o turismo de massa, ele às vezes é muito prejudicial ao destino, né? Essa coisa de chegar de batalhão, destruindo, fazendo festa, gritando, paredão, né? Muitos destinos no mundo, não estou falando de Brasil, não, estão meio que mudando o curso dessa história para você propiciar a quem viaja, a quem visita o lugar, experiências mais marcantes, mais agradáveis, mais memoráveis, né, Laura?
Exatamente, exatamente, Elu. E aí você bem falou, né, isso não é só no Brasil, isso é no mundo, né? Diversos destinos, eles estão começando a combater esse turismo de massa. E aí, como é que a gente pode fazer, né, para melhorar isso? A gente tem que diluir esse fluxo. Então, por isso que a gente tem reforçado bastante, né, essa coisa da visita na Chapada Diamantina. As pessoas perguntam qual é o melhor momento para conhecer a Chapada. É o ano inteiro, né? Então, adeque a sua realidade, ao seu período de férias, ao período que você pode. Busque, né, a baixa estação, ela é um excelente momento para se viajar, né, com preços mais agradáveis, né? Então, É muito interessante isso e a gente precisa. E aí vamos falar de um turismo na Chapada Diamantina, que é um santuário, é a caixa d'água da Bahia, né? A gente precisa preservar esse território, a gente precisa preservar esse destino. E aí o turismo de massa, né, de uma maneira predatória, ele nunca é interessante para lugar nenhum. E aí, especialmente aqui na Chapada Diamantina, né, que a gente precisa realmente manter essa questão do turismo de natureza, né, do ecoturismo, da preservação ambiental. Então, a forma que a gente tem feito, né, para combater esse turismo de massa, entre aspas, é mostrando que a Chapada tem o ano inteiro, tem opção para o ano todo. Então, você pode escolher outros momentos para poder vir para cá e fugir desse pico, né, de fluxo turístico. E aí você com certeza vai ter uma experiência muito mais agradável nos restaurantes, nos atrativos, né, vai ter aquele atendimento mais personalizado, né, porque como o fluxo fica um pouco menor, então as pessoas conseguem dar mais atenção, conseguem atender melhor. E a Chapada Diamantina é isso, né? É experiência. Então, vamos embora, vamos experimentar a Chapada Diamantina.
E é muito agradável, né? Você sentar ali naquela rua, com aquele calçamento, aqueles restaurantes, aqueles barizinhos com musiquinha, né? E você encontrar pessoas, respirar, provando coisas gostosas, né? Você acordar cedo para caminhar, para fazer trilhas, tomar um belo banho de cachoeira, aquela água gelada, gostosa, que lava a alma. Meu Deus.
Revigorante.
É muito bom, né, Laura? É bom demais. E aí, quando você traz esse aspecto, a gente cai a ficha, né? O quanto somos responsáveis todos por isso. Porque essa coisa de não destruir, de fazer um turismo sustentável, de fazer um turismo consciente, de cuidar da casa da gente, é responsabilidade de todos nós. E a natureza ainda exige isso de uma forma mais forte, né? Porque está lá, né, na forma como a gente entra numa gruta, como caminha por ela, né? Tudo, o turismo de natureza exige um cuidado não só com o lugar, mas uma atenção muito especial a como você anda, o que você veste, o que você porta, como você conduz o seu caminhar, né? Então, é muito sensível e merece todo o nosso abraço, todo o nosso dengo. Querida,
exatamente.
O que você carrega na mala hoje aí para Salvador? Me fale.
Vamos lá, hoje a gente carrega na mala uma variedade de cafés especiais, então a gente vai ter cafés de piatã, de mucugê, de ibicuara, nós teremos os vinhos de Morro do Chapéu, teremos os embutidos e defumados artesanais, né, do grande parceiro da Sabor Latino, que vai estar comigo nesse painel, né, na sexta-feira. A gente tem os óleos essenciais da Acan. Gente, visitem. É uma experiência sensorial incrível.
Está tudo no stand no Bahia Origem Week?
Estará tudo isso no stand no stand da Integra Chapada. Alguns desses parceiros também terão stands próprios, né? Como o caso das vinícolas. A gente vai ter vinho no stand da Integra Chapada, mas eles têm um espaço também especial, porque você vai poder também beber os vinhos lá na Origem Week.
Pode beber, pode provar e comprar.
Pode provar e comprar, principalmente, com certeza. Então, teremos degustação, a gente vai ter, né, também os momentos de degustação de café no estande da Integra Chapada. Então, é isso, vai ter mel. Então, tem uma variedade aí de produtos que a gente está levando. São grandes parceiros, pequenos produtores, mas grandes parceiros. E estaremos lá para poder receber todos vocês. Vai ser um prazer imenso mostrar todos esses produtos de origem da Chapada Diamantina. E espero vocês também no painel que a gente vai apresentar na sexta-feira, às 18 horas, falando das rotas especiais da Chapada Diamantina.
Essas rotas estão prontas, recebendo visitantes, com itinerário, com guia, com tudo que a gente tem direito.
Com tudo que tem direito e com tudo que precisa. Lá a gente vai, né, a gente tem um QR Code com o catálogo das rotas especiais. Então, quem quiser também pode dar uma olhadinha no nosso Instagram, Rotas Chapada Diamantina, e também no Integra Chapada Diamantina. A gente tem o catálogo, vocês podem olhar, dá tempo de duração, telefones para fazer reserva, as informações necessárias para você ter uma excelente experiência. E é isso, né? Vamos valorizar essas experiências turísticas. E aproveita quem está em Salvador, vai lá ver um pouquinho disso no Bahia Origem Week e preparar a próxima viagem.
Lindona, excelente viagem, excelente evento, excelente painel. Eu vou me programar para ir lá te dar um beijo, tá bom?
Maravilha, Elô.
Beijo, querido.
Muito obrigada.
Essa turma toda, essa caravana toda, nessa missão tão importante para a Chapada, viu? Dá um beijo na prefeita, parabéns a todos vocês. Viu?
Eu dou sim. Um beijo grande, um abraço a todos os ouvintes e espero vocês lá.
Tá bom, meu amor, boa viagem. Minha gente, amanhã estarei aqui com Gegê Magalhães, diretor de turismo da Secretaria de Turismo da Prefeitura de Salvador. Um monte de notícia boa, um monte de papo bom. Eu te encontro aqui amanhã. Até amanhã.
A Rede Excélsior de Comunicação apresentou Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Tem coisa que a gente escuta. E tem coisa que a gente sente. Ser Excélsior é sentir cada mensagem tocar o coração. É deixar que a fé preencha os dias e transforme a vida. Se já faz parte de você, então você já é Excélsior.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada, dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada, não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou e voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Em cada batida do martelo, José encontrava Deus. No trabalho simples e silencioso, a graça divina se manifestava. A mística de Nazaré está no valor do trabalho bem feito. No cuidado com cada detalhe. O que você faz com amor transforma o mundo à sua volta. Viva a mística de Nazaré. O trabalho de suas mãos é um caminho para o divino. Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta quarta-feira, dia 13 de maio, da sexta semana da Páscoa. Hoje também celebramos a memória de Nossa Senhora de Fátima, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 148 com o seguinte refrão: da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai, ó Senhor Deus, nos altos céus. Louvai-o no excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o. Louvai-o, legiões celestiais. Reis da terra, povos todos, bendizei-o. E vós, príncipes e todos os juízes, e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o. Louvem o nome do Senhor, louvem-nos todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e a esplendor de vossa glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Ele exultou seu povo eleito em poderio. Ele é um motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 148 que acabamos de recitar é um hino vibrante de louvor universal, onde o salmista convoca toda a criação, céus, terra, astros, natureza e seres humanos, a louvar ao Senhor. É uma adoração cósmica, destacando Deus como Criador, soberano e digno de glória por toda a majestade. O chamado começa com os anjos, exércitos celestiais, sol, lua e estrelas, reconhecendo Deus como Criador que firmou todas as coisas. Reis, príncipes, jovens e crianças, todos devem exaltar o nome do Senhor, cuja majestade está acima da terra e dos céus. Deus é exaltado no Salmo 148, porque seu nome é o único excelso. Ele aumenta o poder de seu povo e é louvor para todos os fiéis. Irmãos e irmãs, o Salmo 148, um dos últimos salmos, ensina que toda a criação foi feita para a glória de Deus e que o louvor é a resposta natural do poder criador de Deus. Ele nos desafia a nos unirmos a essa sinfonia de adoração, de gratidão com nossa própria vida. Em resumo, o Salmo 148 pode ser rezado com o objetivo ou o desejo de louvar, bendizer e engrandecer o santo nome do Senhor por todas as maravilhas operadas na nossa vida, por tudo que Ele fez e criou. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas e 9 minutos na capital baiana, Salvador. 12 horas e 9 minutos, está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excelsior de Comunicação, a Rádio Excelsior FM 106.7 e a Rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo nesta quarta-feira, dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Estamos com essa imagem muito bonita aqui hoje para quem está acompanhando o programa no YouTube, imagem da nossa querida Senhora de Fátima, acompanhando os em pauta pela nossa sintonia, pelo YouTube das emissoras e pelo aplicativo da Rede Excelsior de Comunicação. São 12 horas e 9 minutos, vamos aos destaques desta quarta-feira. Paraná pesquisa aponta Semi Neto na liderança pelo governo do estado da Bahia. Pesquisa Quest aponta a liderança do presidente Lula para disputa nas eleições presidenciais. Governo federal anuncia fim da taxa das blusinhas para compras de até 50 dólares. Ministro Nunes Marques assume presidência do Tribunal Superior Eleitoral, afirmando que urnas eletrônicas são patrimônio institucional da democracia. E presidente Donald Trump chega à China para encontro com o presidente Xi Jinping. Ainda hoje, no 12 em Pauta, você confere previsão do tempo, informação de trânsito, prestação de serviço no meio-dia da sua quarta-feira. Hoje temos uma entrevista especial sobre a série de palestras Movimento Nacional por Eleições Diretas no Conselho Federal da OAB, recebendo aqui a doutora Silvia Cerqueira, também os ex-presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia, já está aqui conosco o doutor Durval. Vamos fazer um bate-papo muito importante hoje, você confere no 12 em Pauta. Ainda hoje tem reportagem ao vivo lá de Fátima, em Portugal, nosso repórter René Vilela, que está acompanhando os festejos lá em Portugal, festejos em honra à Nossa Senhora de Fátima. Tem giro internacional, tem giro esportivo com Matheus Santos, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas e 11 minutos, eu sou João Vitor, está no ar o seu 12 em Pauta. Bom, gente, 12 horas e 11 minutos, já começamos o nosso noticiário falando da pesquisa encomendada pelo Instituto Paraná, que divulgou hoje uma sondagem de intenção de voto para o governo do estado da Bahia. O Instituto aí ouviu opinião, além para o governo do estado, para as duas vagas que serão concorridas nesse ano para o Senado Federal, pelo estado da Bahia. Pesquisa Paraná aponta liderança do ex-prefeito de Salvador, Assemi Neto, na disputa pelo governo do estado, Assemi Neto pontuando aí consideráveis 47,8% das intenções de voto em cenário estimulado no estado da Bahia, seguido do governador Jerônimo Rodrigues, que pontuou 38,7%. O candidato pré-candidato Ronaldo Mansur do PSOL pontuou 1,7%, nenhum branco e nulo pontuaram 6,8% e 4,9% dos entrevistados afirmou que não sabe ou não opinou na disputa eleitoral para o governo do estado da Bahia. A pesquisa Paraná também avaliou a rejeição dos candidatos pré-candidatos ao governo do estado, liderando a rejeição o governador Jerônimo Rodrigues com 37,1% da rejeição nas intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito Assemi Neto com 27,4% das rejeições de intenções de voto. A pesquisa Paraná também revelou o cenário de aprovação do governo do governador Jerônimo Rodrigues na Bahia. 12,6% dos entrevistados afirmaram que o governo do governador é ótimo, 25,4% avaliaram como bom, 25,4% avaliaram como regular, 7,1% avaliaram como ruim e 27,9% avaliaram como péssimo. 1,6% não souberam e não opinaram em relação ao governo do Jerônimo Rodrigues. A pesquisa Paraná ainda perguntou aos entrevistados sobre a aprovação do governo. 53,9% aprovaram como positivo o governo de Jerônimo Rodrigues e 42,6% desaprovaram o governo do governador Jerônimo Rodrigues. Paraná Pesquisa também realizou aí um cenário espontâneo estimulado para o Senado Federal do estado da Bahia, indicando aí a predominância das intenções de voto na disputa pelo Senado do ex-ministro da Casa Civil, ex-governador Rui Costa, que pontua aí na liderança com 48,8%, seguido pelo senador, candidato à reeleição para o Senado, Jax Wagner, também que pontua com 40,6%. O ex-ministro da Cidadania, João Roma, pontua com 24,8%, o senador Ângelo Coronel com 23,2%, a candidata Deliana Risselli do PSOL pontua com 5,7%, branco e nulo registraram 14,1% e 7,7% afirmaram não saber ou não opinar sobre aí a candidatura, pré-candidatura, intenção de voto para o Senado do estado da Bahia. O clima vai se acirrando, estamos em ano eleitoral, próximo mês de outubro acontece as eleições gerais de 2026 e nós vamos avaliando a cada pesquisa como tem funcionado o cenário aí, o comportamento do eleitorado baiano para as eleições gerais deste ano. São 12 horas e 14 minutos, a gente segue agora com informação da capital baiana, Salvador. A Prefeitura de Salvador abre nesta quarta-feira inscrições para novas turmas do programa Ingressar, um cursinho preparatório gratuito voltado para estudantes que desejam se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem. Ao todo, serão disponibilizadas 1.000 vagas para jovens da rede pública e pessoas de baixa renda aqui na capital baiana, Salvador. Coordenada pela Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude da capital baiana, essa iniciativa é destinada a moradores de Salvador com idade entre 16 e 29 anos que sejam estudantes ou ex-alunos da rede pública de ensino. Bolsistas integrais de escolas particulares também vão poder participar. As inscrições, atenção, seguem até o próximo dia 23 de maio e devem ser feitas exclusivamente pelo site do programa. Então você que tem de 16 a 29 anos aqui na capital baiana, Salvador, que está se preparando para o Enem, a Prefeitura está lhe dando uma oportunidade no programa Ingressar de você realizar um cursinho preparatório gratuito oferecido pela gestão municipal, se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. São 12h16, está na hora do nosso giro de prestação de serviço ao vivo no 12 em Pauta. Você confere agora previsão do tempo e informação de trânsito na capital baiana, Salvador. Salvador registra nesta quarta-feira previsão de sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens pela tarde, uma noite com pouca nebulosidade, mínima de 22 e máxima de 30 graus em Salvador. Agora vamos para as ruas da capital baiana, conferir mobilidade urbana, conferir informação do trânsito no meio-dia desta quarta-feira.
Trânsito.
Atenção você, condutor e condutora, que se locomove nesse momento em Salvador. Está finalizado o atendimento ao acidente na rua Deputado Cristóvão Ferreira, no Luiz Anselmo. A via já está liberada e o trânsito volta a fluir na região. Trânsito livre nesse momento em Salvador, na Avenida Paralela, no Dique do Tororó, na Avenida Otávio Mangabeira, no Vale dos Barris, na Avenida Bonocô, na ligação Iguatemi Paralela, na Avenida CM e também um trecho ali da antiga rodoviária. Até o momento, 12h17, foram registrados em Salvador 4 acidentes de trânsito com 5 vítimas não fatais e uma vítima fatal. A gente deseja pêsame e solidariedade à vítima de acidente fatal hoje aqui em Salvador e pronto restabelecimento às 5 vítimas que estão aí em tratamento hospitalar. Bom, gente, todo dia a gente tem um editorial específico no 12 em Pauta, hoje não é diferente. O 12 em Pauta de hoje recebe dois importantes nomes da advocacia baiana. Estamos aqui tendo a oportunidade de ter a presença da doutora Silvia Cerqueira e também do ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia, doutor Durval Ramos Neto. Eles participam do movimento nacional que defende a realização de eleições diretas para as escolhas da presidência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Um tema que será debatido em um evento promovido no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, com a presença da ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Eliana Calmon, e também do presidente do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, Joaci Góes. Essa proposta busca ampliar a participação democrática da advocacia brasileira e fortalecer ainda mais a legitimidade institucional da OAB, uma das entidades mais importantes da sociedade civil brasileira. Eu dou muito boa tarde à doutora Silvia, ao doutor Durval. Sejam bem-vindos à nossa rede Excélsio. Muito boa tarde.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde, ouvintes do programa 12 em Pauta. E boa tarde a Nilson também. E é o companheiro que está aqui ao lado, o colega, doutor Durval Ramos, né? Hoje também é um dia extremamente importante, porque é o dia em que completa 138 anos da abolição da escravatura. Então, né, na perspectiva histórica, hoje nós temos um registro importantíssimo a fazer. É óbvio que sabemos que, historicamente, a liberdade dos escravos não foi efetivamente feita pela princesa Isabel. Sabemos que, falando em termos de cidadania negra e de liberdade efetiva, ela vem pelo nosso herói Zumbi dos Palmares, mas não podemos esquecer que essa é uma data histórica. Dito isso, é importante, Vitor, esse espaço que foi aberto para nós divulgarmos o evento que ocorrerá amanhã, no dia 14, no Instituto Geográfico Histórico da Bahia, que fica situado ali na Praça da Piedade, com as palestras, né, dos duas personalidades extremamente importantes, né, no cenário da advocacia hoje, porque a ministra Eliana hoje é advogada, o doutor Joaci também, e que estarão lá, na verdade, para debater e conversar um pouco com a advocacia, não só baiana, mas com a advocacia brasileira, já vista que outros colegas estarão acompanhando, porque as palestras e os debates, eles serão veiculados via YouTube. Então, vai abranger todo o Brasil, no sentido de garantir essa participação efetiva da advocacia brasileira na escolha do futuro presidente ou dos futuros presidentes do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem se dado de forma indireta.
Doutora Silvia, em que consiste exatamente esse movimento nacional, né? Porque os seus integrantes entendem que chegou o momento de discutir eleições diretas para o Conselho Federal da OAB? Por que é importante ter eleições diretas para o Conselho e não indiretas?
Inicialmente, não é um movimento que venha a nascer agora. Ele já existe há aproximadamente 30 anos atrás, doutor Durval poderá falar isso com mais propriedade, e, na verdade, ele já existia, porque não nos conformávamos no sentido de ter a escolha de um representante nosso de uma forma que não oportunizasse a todas as advogadas e advogados participarem do processo. Porque, Vitor, é uma questão muito simples. Nós somos hoje 1.300.000 advogados, quase 1.400.000 advogados, né? Então, não faz sentido que apenas uma parcela extremamente limitada escolha uma pessoa para conduzir o caminho e a trajetória de tantos profissionais. Até porque nós vivemos num regime democrático. A democracia é o nosso pilar básico, inclusive de sustentação do exercício da nossa própria cidadania. E se isso é verdadeiro, desde a escolha do nosso presidente da República, dos nossos senadores, dos nossos deputados em nível nacional, em nível estadual, no nosso município também, por que a ordem, né? A guardiã da democracia, dos direitos humanos, e que de uma forma tão efetiva incide no sentido de resolver ou tentar mitigar as questões de outras instituições, por que não ela dar o exemplo? Então, diretamente lhe dizendo, a razão maior é essa, porque a legitimidade ela só se dá quando a representatividade ela se efetiva da base. Ela vem da base e ela vem da participação de todos. Se isso não ocorre, penso que a luz e a partir, sobretudo, da Constituição de 1988, onde a dignidade da pessoa humana, onde a cidadania ela é reforçada, alguma coisa não anda bem.
Doutor Durval, muito boa tarde, seja bem-vindo ao 12 em Pauta. Uma honra receber o senhor, ex-presidente da OAB Bahia, aqui no nosso programa. Como o senhor avalia essa caminhada em relação à eleição direta para a presidência do Conselho Federal? A doutora Silvia acabou de falar que o senhor pode fazer essa análise histórica de forma mais própria. Como essa eleição direta, doutor Durval, pode ampliar a participação da advocacia e fortalecer a legitimidade?
Ô Vitor, em primeiro lugar, pedir a bênção de Nossa Senhora de Fátima para a nossa entrevista e a nossa existência. Eu me sinto muito à vontade aqui, porque me lembrei do grande locutor que havia aqui, Souza Durão. Talvez Nilson se lembre, né, Nilson? Souza Durão era uma figura fantástica. E isso quero dizer com isso a minha familiaridade com a Rádio Excelso, desde os tempos, velhos tempos da Praça da Sé. Bom, na verdade, Vitor, a OAB é uma instituição muito especial, não é uma instituição qualquer. É porque ela é uma instituição dos advogados do Brasil, que tem um papel importante na Constituição Federal, inclusive é a única instituição privada, por assim dizer, embora seja uma autarquia federal, mas ela se autogere. Bom, isso é outro detalhe. Ela tem presença na Constituição Federal como possível titular de ação direta de inconstitucionalidade. Uhum. Ela é regida por uma lei federal, que é o Estatuto da Advocacia e da OAB, que prevê num dos seus artigos, artigo 67, a eleição da diretoria do Conselho Federal sendo feita de forma indireta, somente com a participação de 81 conselheiros federais eleitos, sendo 3 por Estado. Isso, num determinado momento, que isso foi quando foi em 94, o presidente da República era Itamar Franco, podia até ser um ponto, vamos dizer assim, de aceitação. Mas acontece que o país virou, de certa forma, de cabeça para baixo de tempos mais recentes. Então, a OAB não pode ficar atrelada ao pensamento de 3, 4 ou 5 lideranças nacionais, são os ex-presidentes do Conselho Federal, ao ponto de que, Vitor, hoje, por exemplo, com 1.400.000 advogados do Brasil, fizeram a reeleição do presidente. O presidente atual foi eleito. Quer dizer, não tem mais ninguém nesse país que possa conduzir essa instituição. Então, pela importância da OAB, e dentro, secundando o posicionamento de Silvia, ela precisa de ouvir a advocacia em sua totalidade, como forma de legitimação. Porque você tem que estabelecer a diferença entre o que é legalidade e o que é legitimidade, que está previsto no estatuto, tá, é legal, mas não é legítimo, porque você entrega a uma instituição tão importante na formação da opinião pública. A OAB, ela forma a opinião pública. Então, você não pode entregar uma instituição dessa a um grupo de 4, 5, 6 pessoas que a domina. E de outra coisa, dela sai nomes de ministros do STJ. Uhum. Ela que indica em lista sextupla. TST, ministro do STST, na vaga do quinto dos advogados. Ela indica integrante do CNJ, do CNMP. Ela indica representante da OAB em instituições, vamos dizer, governamentais, autarquias, o que seja lá, conselhos. Ou seja, isso tem que passar necessariamente na atualidade em que você discute, por exemplo, se a Constituição está sendo ou não respeitada pelo Supremo. Uhum. É uma questão. Uns acham que sim, outros acham que não. Mas a OAB não pode ficar silente em relação ao que acontece em Brasília, Vitor. E é o que a gente vê hoje, é a OAB calada em relação a essas coisas que acontecem. Que ainda ontem, ou na posse do ministro do Supremo Superior Tribunal Superior Eleitoral, o representante da OAB, Vitor, teve aqui para nós um desplante de dizer, prestar uma homenagem a Messias, ao Jorge Messias. Ora, isso é a OAB tomando posição partidária? Porque o Messias é indicado pelo presidente da República, pessoa maravilhosa que seja, não é o caso. Mas nós chegamos num evento daquele impacto nacional, ele prestou homenagem publicamente ao Jorge Messias, quando os outros não fizeram, que poderia até fazer, o próprio presidente Lula podia ter feito, os ministros do STF podiam ter feito, mas ele fez. Ou seja, a OAB não pode servir, não pode ser aparelhada pelos partidos políticos, seja de direita, seja de esquerda, seja quem for, a OAB tem que se manter livre e independente. Essa é a posição que alguns anos atrás foi encampada e criada pelo professor Arcos da Costa Torinho, que é a ideia nossa, minha, de Silvia, e pode se garantir, Vitor e Nilson, é o pensamento da maioria absoluta da advocacia brasileira.
Sem sombra de dúvidas. Doutora Silvia, vamos falar um pouco sobre o evento de amanhã, né? Vai ter a presença da ministra Eliana Calmon, vai ter também a presença do doutor Joaci Góes. Como vocês esperam realizar esse evento amanhã? Porque é importante participar. E vamos fazer um convite aqui agora, né?
Sim,
para os
claro.
Ouvintes aí, quem está nos acompanhando, também da área de advocacia, que possa participar desse evento.
Vitor, vai ser um evento que visa, como já dito, né, debater essas questões, né, de uma certa forma, dizer aos colegas, não só aos colegas, mas à sociedade baiana e brasileira, como bem disse doutor Durval aqui, a OAB é da sociedade, a OAB não é meramente uma instituição de categoria, mas ela é do povo. Então, a gente pretende trazer, chamar, alertar as pessoas que estiverem lá e que nós estamos agora já convidando para que estejam lá amanhã às 16 horas no Instituto Geográfico Histórico da Bahia, no sentido de dizer exatamente quais são as diretrizes e as razões pelas quais nós estamos convocando a todos para essa discussão, mas é um momento também, Vitor, de escuta, não é? Lá as pessoas que estarão lá encaminhando as palestras, nós estaremos também lá, não é, doutor Durval, para recepcionar e escutar os colegas que estiverem lá, no sentido da gente construir esse processo. Porque, como bem disse o doutor Durval, em sendo a criação da Ordem dos Advogados, a criação por lei, a ordem é criada por uma lei federal, evidentemente, essas alterações, elas passarão por uma alteração de cunho legislativo e que será posteriormente regulamentada através da alteração do regulamento geral, dos seus provimentos, das suas instruções, porque hoje ela é regida pelo provimento 222 de 2023, salvo engano, né? Mas que é necessário esse aprimoramento. Então, amanhã, lá, nós iremos debater essas questões, né? Até como forma de viabilizar essa nossa pretensão, porque a ideia é de que o voto seja federativo, mas existem os caminhos pelos quais a gente vai poder concretizar esse nosso sentimento, como disse bem doutor Durval, com vistas a legitimar a nossa base para chegarmos a essa representatividade, mas que venha refletir o desejo da maioria da advocacia brasileira. Então, amanhã, eu vou te deixar. Amanhã será às 16 horas no Instituto, fica na Piedade, com as palestras da ministra, ex-ministra Eliana, do presidente Joacy Góes e toda a coordenação, que é composta por Silvia, Durval, Newton Cleide, Paulo Borba e Ricardo Nogueira. Somos os coordenadores.
Dentro disso, o Vitor, é importante dizer o seguinte, que a Ordem dos Advogados não é só dos advogados, é do Brasil. É por isso que isso afeta a toda a comunidade nacional, porque ela não pode ser ligada só aos advogados. E outra coisa, eu sou ex-conselheiro federal também, sim, 9 anos em Brasília, Silvia também, uhum. Então nós conhecemos de perto a estrutura federal do Conselho Federal. Então, sendo assim, por isso que o convite que nós estamos fazendo é convite também para toda a população que quiser comparecer, o varredor de rua, o gari, todos são afetados pelas posições que a OAB toma em relação a pontos que são importantes para todos nós, por mais simples ou menos simples que sejamos.
Eu queria agradecer, tá bom, a presença de vocês aqui, doutora Silva, doutor Durval, uma honra receber vocês aqui no meio-dia desta quarta-feira. Amanhã, gente, quinta-feira, dia 14, às 16 horas, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia será palco para essa reflexão tão importante promovida aqui no nosso programa pela doutora Silvia e doutor Durval. Muito obrigado a vocês pela presença. Até a próxima, tá bem?
Obrigada a você, Vitor. Até a próxima.
Bom, gente, são 12 horas 34 minutos em Salvador. Vamos agora para os destaques nacionais desta quarta-feira. Horas 35 minutos, a gente traz agora detalhes da pesquisa Quest para disputa presidencial nesse ano de 2026. Pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira, mostra aí o presidente Lula aparecendo à frente nas intenções de voto para a disputa pela presidência da República. Presidente Lula pontuando 39% das intenções de voto, seguido do senador Flávio Bolsonaro pontuando 33%, do ex-governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, pontuando 4%, e do ex-governador Romeu Zema de Minas Gerais, aparecendo aí em empate com o governador Caiado, também pontuando 4% das intenções de voto. A pesquisa Quest também analisou aí o cenário para segundo turno das eleições presidenciais. Como seria esse segundo turno, um eventual segundo turno entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro. Nesse cenário, o presidente Lula aparece com um ponto percentual à frente do senador Flávio Bolsonaro, pontuando 42% das intenções de voto frente aos 41% do senador Flávio Bolsonaro, ou seja, a pesquisa indica aí empate técnico entre os dois nomes. Em um cenário estimulado entre um segundo turno do presidente Lula com o ex-governador Romeu Zema, o presidente Lula pontua 44% das intenções de voto frente aos 37% pontuado pelo ex-governador Romeu Zema. E num cenário de segundo turno entre o presidente Lula e o ex-governador Ronaldo Caiado, o presidente Lula aparece com 44% das intenções de voto frente aos 35% pontuados aí pelo governador Caiado. Está aí mais uma pesquisa Quest divulgada nesta quarta-feira. A pesquisa Quest também avaliou a aprovação do presidente Lula a nível nacional. A aprovação do presidente voltou a crescer numericamente no país, embora a desaprovação ainda permaneça maior. Segundo o levantamento, 46%